UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O 5º Congresso Paradesportivo Internacional, organizado pela Academia Paralímpica Brasileira em parceria com a UFMG, traz reflexões sobre diversos aspectos do esporte paralímpico. As discussões abordam treinamentos de alto rendimento, formação de jovens atletas, inovações tecnológicas e tratamento de lesões, dentre outros temas. O evento inclui palestras, mesas redondas, conferências, minicursos e a apresentação de 151 trabalhos previamente inscritos pelos participantes. Para saber mais sobre o congresso, eu converso agora com a professora do Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e organizadora do congresso, a professora Andressa Silva. Boa tarde, professora.
Boa tarde, ouvintes da rádio da UFMG. É um prazer enorme falar com vocês um pouquinho aí sobre esse 5º Congresso Paradesportivo Internacional que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. De amanhã até domingo.
Legal. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa, professora. Professora, bom, para começar, o 5º Congresso Paradesportivo Internacional traz aí 37 palestrantes entre brasileiros e estrangeiros. De que forma esse intercâmbio entre pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes realidades, contribui para o desenvolvimento dos esportes paralímpicos?
A ideia, então, de reunir pessoas de expertise em diversas áreas, né, do esporte paralímpico nacional e referências internacionais, é para a gente poder ter um intercâmbio e poder planejar melhor as próximas ações em relação ao esporte paralímpico, né? Então, a gente vai ter aí pessoas de fora do Brasil falando sobre classificação funcional, falando sobre o jovem atleta paralímpico, o futuro do esporte paralímpico após a Paralimpíada do Rio 2016, que foi um sucesso. Então, assim, é uma oportunidade, né, de intercâmbio, de discussões, de encontros, de novas parcerias com outras universidades também.
Bom, professora, quando a gente fala na maioria desses temas, tirando aí talvez a classificação funcional, a maioria desses temas, eles existem tanto no esporte convencional, digamos assim, e no paralímpico. Quais são as diferenças e as semelhanças entre o esporte paralímpico e o olímpico?
Então, a principal diferença é em relação ao conhecimento que esses profissionais têm que ter em relação à deficiência. Então, quando a gente prepara um treinamento físico, né, no caso do educador físico, ele tem que pensar que ele está preparando uma atividade para um deficiente físico, para um deficiente intelectual ou para um deficiente visual. Então, entre as próprias deficiências, a gente tem abordagens diferentes dessa atividade e também, quando a gente for falar, por exemplo, de uma reabilitação de lesão, eu tenho que levar em consideração a deficiência, né, que esse atleta traz com ele. O que a gente não tem isso, então, no atleta olímpico. Né? O atleta olímpico, ele aparentemente ele é saudável, não é considerado sem nenhuma deficiência e a gente pode tratar ele de maneira diferente.
Professora, a senhora vai participar de uma mesa específica, não é? Qual que seria o tema? Fala um pouquinho sobre o assunto que você vai abordar.
Sou fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro há 10 anos, então a gente vai estar ministrando um mini curso sobre a fisioterapia no esporte paralímpico, então como reabilitar as lesões para deficientes e atletas, né? E depois a gente vai ter também uma mesa redonda falando sobre esse tema, que daí eu vou ter participantes de outros estados do Brasil com experiência na área de fisioterapia falando um pouquinho sobre como é que é atuar na natação, como é que é atuar com atletas do atletismo e de outras modalidades.
Professora, quanto à estrutura, quais são os pontos positivos do esporte paralímpico brasileiro e quais são os principais problemas e desafios? No que a gente precisa avançar?
Eu acredito que as duas últimas gestões, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é de 2008 a 2016, teve um grande avanço aqui no Brasil em questões de gestão do esporte paralímpico no Brasil, em questões de formação de novos recursos, e isso a gente pode observar no reflexo dos novos atletas que despontaram na última Paralimpíada. Então, o investimento que o Comitê Paralímpico foi feito nos últimos 8 anos foi direcionado para alcançar esses objetivos de melhores profissionais, a criação da Academia Paralímpica Brasileira, que é quem é uma das organizadoras e idealizadoras desse congresso, que acontece a cada 2 anos no Brasil, a gente está na 5ª edição. Né? Então, tudo isso são fomentos do Comitê Paralímpico Brasileiro para um crescimento mútuo, então, das diversas áreas, não só do atleta, mas também dos profissionais que trabalham com esses atletas. Né? Então, isso já é um ponto positivo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Voltar para as academias, voltar então para a universidade, buscar sua base na universidade, fazendo com que a universidade, que é uma instituição sólida, possa utilizar seus professores, seus recursos para formar novas pessoas aí para o esporte paralímpico. Então, tem a parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, tem a parceria com a Unifesp de São Paulo, com a Unicamp de São Paulo, com a UFU de Uberlândia. Então, são várias instituições envolvidas para poder formar novos recursos humanos por meio, então, de essas ações, no caso, então, do Congresso Paradesportivo. Né? A gente está aí com 1.247 participantes de 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então, a gente conseguiu abranger todas as áreas, todas as regiões do Brasil vão estar reunidas aqui a partir de amanhã.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto e estou conversando com a professora aqui da Escola de Educação Física da UFMG, Andressa Silva, ela também que é organizadora do 5º Congresso Paradesportivo Internacional. Professora, como a gente falou um pouquinho já, o esporte paralímpico ele opera a partir de classificações funcionais para manter aí a competitividade. Essas classificações realmente funcionam? Ou ainda há correções a serem feitas?
A classificação funcional, então, ela surgiu há muitos anos atrás e ela tem sido revisada anualmente. Então, após a Paralimpíada do Rio 2016, sem dúvida, novas outras regras serão criadas em cima desses atletas avaliados. Então, uma nova política do Comitê Paralímpico Internacional é não ter avaliação, não ter classificação funcional durante os jogos, tá? Mas sim previamente aos jogos. Por quê? Porque o atleta, uma vez classificado, ele tem que saber quem são os seus concorrentes, ele tem que se habituar naquela classe que ele está nadando. Então, muitas vezes o que acontecia? Ele era pré-classificado numa outra competição, chegava nos jogos, ele era reclassificado e muitas vezes trocava essa classe dele, fazendo com que fosse uma surpresa para ele naquele momento e no dia seguinte ele ter que competir numa nova classe. Tá? Então, a classificação, ela funciona. Né, a gente tem aí classificação funcional, que é para deficientes físicos, classificação visual, que é para deficientes visuais, e classificação intelectual, que é para os deficientes intelectuais. Então, são classificações separadas em cima da deficiência. E cada modalidade tem a sua classificação específica, baseada no gesto esportivo e no que precisa em cada esporte.
Professora, como que é o incentivo para o ingresso de novos atletas no paradesporto aqui no Brasil? Os pais de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, em geral, eles têm conhecimento e acesso a essas modalidades paraesportivas?
O grande legado, então, desses Jogos do Rio 2016, acho que foi isso, né? Foi mostrar para as pessoas quais são as possibilidades e o que eles são capazes de realizar. Então, esses deficientes agora, né, e as suas famílias, tem uma visão diferenciada. Agora, o deficiente não precisa ficar só em casa apenas. Ele sabe que ele poderá ter uma oportunidade de realizar uma atividade física. Agora, em relação aos locais para receber esses deficientes, depende muito de cada cidade, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o projeto Superar, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, onde ele recebe essas crianças, adolescentes e adultos com deficiência para uma prática da atividade física e também para desenvolver algumas modalidades paralímpicas.
Professor, a equipe paralímpica brasileira, ela nas últimas Olimpíadas, né, e Paralimpíadas, supera a equipe olímpica em termos de colocação, em quantidade de medalhas. No entanto, o esporte olímpico acaba tendo sempre mais visibilidade, inclusive no início das Paralimpíadas aqui no Rio, teve uma certa apreensão contra os ingressos que seriam vendidos, ocupação das arenas. Na sua opinião, por que isso ocorre e se isso deve mudar após Rio?
Na verdade, as pessoas que têm muito preconceito em relação ao esporte paralímpico e esporte olímpico, acho que as pessoas têm que ver os dois da mesma maneira, como também a gente tem que mostrar, né, para as empresas públicas e privadas que eles têm a oportunidade também de mostrar e de investir por meio do esporte paralímpico. Então é isso que a gente também vai em busca, né, de recursos em cima de empresas privadas e públicas que eles possam mostrar a marca deles no atleta paralímpico. E o que a gente tem visto após a Paralimpíada é esse retorno, né, do interesse tanto de pessoas para praticar atividade física adaptada quanto de pessoas querendo investir, querendo aplicar sua marca no esporte paralímpico.
Ainda existe alguma dificuldade em ver o atleta paralímpico como atleta de alto rendimento? Ainda fica muito aquela coisa presa na deficiência ou nessa superação de dificuldades?
A gente tem duas diferenças. A gente tem, então, o paradesporto, que qualquer pessoa com deficiência pode praticar alguma atividade física adaptada, e a gente tem o esporte paralímpico. O esporte paralímpico hoje já é sanada essa questão, ele é um deficiente. Então, esporte paralímpico é alto rendimento. Então, eles treinam, eles têm uma rotina pesada de nutrição, de treinamento, de preparação física, psicológica, fisioterápica, como os atletas olímpicos. Então, no alto rendimento, que é o esporte paralímpico, eles são considerados atletas. A deficiência não é levada em consideração.
Certo, professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com mais essa edição do Congresso Paradesportivo Internacional.
Eu que agradeço a oportunidade da UFMG para falar um pouquinho sobre isso, né? A universidade é nossa grande parceira e espero que tenhamos ótimas oportunidades futuras aí para desenvolver esporte paralímpico dentro da própria universidade.
Com certeza, uma boa tarde, obrigado.
Obrigada.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a professora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a Andressa Silva, ela que é professora do Departamento de Esportes da escola, né, e organizadora do 5º Congresso Paradesportivo Internacional. O congresso começa amanhã e vai até domingo, dia 30, no Minas Centro. O endereço é Avenida Augusto de Lima, número 785, no centro de Belo Horizonte. Mais informações sobre a programação, www.cpb.org.br/congresso-paradesportivo. www.cpb.org.br/congresso-paradesportivo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.